torna-se uma coisa que eu acho que é um pouco mais conversável e que se pode desenhar dentro de um planejamento de médio prazo. Eu acho que cada vez mais o Brasil precisa de um planejamento de médio prazo da sua realidade fiscal. Nós temos que olhar como que vai estar a fiscalidade daqui a 10 anos. Como vão estar os impostos daqui a 10 anos? Como vão estar as despesas daqui a 10 anos? Eu acho que esse é um exercício que hoje em dia é absolutamente indispensável nós fazermos, porque eu tenho certeza que o investidor, principalmente que ele vai fazer grande, ele se pergunta: como é que vai estar o Brasil daqui a 10 anos? Como é que vai estar a questão de impostos? Como é que vai estar a questão fiscal? O quanto que essa questão fiscal vai permitir os juros estarem daqui a 10 anos? Então, certamente nós na Fazenda vamos estar fazendo essa reflexão, mas eu acho que é uma reflexão que é extremamente oportuna, inclusive fazendo o Congresso, desenhar cenários de sustentabilidade fiscal para o Brasil. Eu acho que, se me permite, termos uma discussão sobre esse cenário de sustentabilidade fiscal para o Brasil vai facilitar enormemente uma infinidade de decisões de organizar e também dar uma sinalização extraordinária para os investidores. Eu tenho certeza que, se houver um consenso sobre um cenário fiscal para os próximos 10 anos, a nossa nota de rating, a conversa sobre rating vai ser muito diferente. Não vai ser uma conversa de redução, de especulação. Pode vir a ser uma conversa de melhora de rating e, com isso, queda de taxa de juros, ampliação das possibilidades de investimento, interesse internacional. Eu acho que realmente, nesse momento, essa discussão, até pela razão que eu mencionei na já longínquo início dessa sessão, de que nós vivemos um momento, vamos dizer assim, de ciclo, né? A mudança das commodities, etc. e tal, isso não é uma questão de um ano, é uma questão que vai perdurar. Então, acho que é importante a gente reavaliar as nossas perspectivas de médio até longo prazo, 10 anos, de sustentabilidade fiscal, e daí passar a sinalização do que a gente considera que sejam cenários macroeconômicos, cenários de crescimento nesse período. E, a partir daí, eu acho que a gente consegue desenvolver com muito mais segurança uma série de iniciativas para lidar com problemas específicos. Em qualquer empresa, primeiro se vê o macro, o mercado, o que a empresa pode fazer, e depois a gente vai estudando projetos específicos. Então, eu acho que, até seguindo o repto que o presidente tinha me posto de lançar alguma coisa um pouco mais longo prazo, eu acho que, além daqueles eixos que eu mencionei, seria muito interessante se pudéssemos, e lá na Fazenda nós podemos motivar algumas coisas assim, fazer uma discussão de cenários fiscais de médio e de longo prazo, digamos de 10 anos. Isso daria conforto aos estados, daria conforto aos investidores e certamente poderia ter um impacto extremamente positivo na orientação para um novo ciclo de crescimento e de geração de emprego, que é o objetivo do governo, e eu tenho certeza que é o objetivo de cada um aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência de todos e pela gentileza e o carinho que eu pude receber aqui.
Senhor presidente, por gentileza, eu não quero, obviamente, ser indelicado com o ministro, senador até Cunha, pelo horário, mas eu pedi gentilmente a resposta a duas questões que eu julgo relevantes. Primeiro, os critérios que serão utilizados para aplicação do decreto 8.470. Nós estamos falando de um bloqueio de restos a pagar de 140 bilhões de reais e acho que esta é a oportunidade para que o Ministério e o ministro possam esclarecer à sociedade brasileira, principalmente prefeitos, governadores, qual o critério que será utilizado para a aplicação do decreto 8.470, que bloqueou 140 bilhões de reais de restos a pagar. E volto a perguntar a explicação que Vossa Excelência tem para o déficit da conta Tesouro de fevereiro de 7,4 bilhões, em que, pese os esforços que já foram anunciados, Lembrando que, não fosse a arrecadação extraordinária do acordo do Banco do Brasil com a Cielo, que resultou uma receita de mais de 4 bilhões de reais, esse desequilíbrio de conta tesouro, do fluxo de caixa do governo, estaria ultrapassando a casa dos 11 bilhões de reais, o maior desequilíbrio para o mês de fevereiro de todos os tempos do nosso país. Eu gostaria que pudesse ter a resposta desses dois questionamentos, além das respostas também, ou das perguntas que ficaram sem respostas formuladas pelo senador Aécio Neves.
Posso responder, presidente?
Ministro Levi.
Bom, são perguntas, presidente. Veja-se bem. Alguns dos critérios de escolha no decreto já estão estabelecidos no próprio decreto. Assinale-se que... Não, o que eu quero dizer, por exemplo, se a obra já começou, a obra não começou. Há lá uma questão de se ainda não começou nada, você tem um prazo para dizer, não só se não começou, mas a primeira coisa tem que dizer se tem previsão de começar até junho. Tá certo? São mecanismos de sinalização e de comunicação, inclusive federativa. A gente sabe que tem licenciamento, tem isso, tem aquilo. Às vezes uma obra já está empenhada, mas ela não começa. Então, em parte do decreto, já está feita nesse sentido. Outros vão ser, evidentemente, por questões de prioridade, de avanço das obras, etc. Não tem todos os detalhes, eu devo dizer que, óbvio, tradicionalmente a Fazenda não se envolve em todas essas coisas, é um atributo do planejamento. Agora, eu gostaria de sublinhar, na verdade, a transparência desse decreto. Eu acho que o senador salienta, e com muita justiça, porque exatamente há esses restos a pagar, muitas pessoas se impressionam, e houve uma decisão não só de ordenar isso de ter o diálogo e ter as informações ali da ponta, tá certo? Que eles se comunicam, tanto que quando são executores que não têm convênios, são só dos próprios ministérios, ou quando também têm convênios. Mas não só isso, fizemos isso à luz do dia. Que com um decreto explícito dizendo para todos os participantes quando, como, etc., que eles devem se manifestar. E algumas coisas, no caso, por exemplo, que alguns critérios não se cumpram, eventual até cancelamento do resto a pagar, que também é uma coisa importante para até aliviar o que vem se acumulando pelas autorizações orçamentárias, em que o Tesouro Nacional aí sim estará participando. Em relação ao mês de fevereiro, é um mês curto, é um mês que ainda por cima teve carnaval, não é uma coisa invulgar o carnaval em fevereiro, mas se somou, e eu acho que mais qualquer outra coisa, nós, na verdade, também, eu não sabia lhe dizer o detalhe, mas... Veja bem, nós temos uma situação que muitos dizem, bom, vamos fazer o ajuste, mas não vamos também, tem que ter uma certa sensibilidade. Então, havia algumas coisas rápidas, algumas coisas que vieram do ano passado, e a gente lê aí no jornal toda hora, lógico, a desaceleração é uma desaceleração controlada, entendeu? Então, em parte, nós fizemos alguns pagamentos, que obviamente por conveniência poderíamos ter jogado para março, né? Ficaria mais bonito, talvez, mas nós achamos que o importante era dar tempestividade ao pagamento, mesmo que eventualmente nós tivéssemos uma cifra menos favorável. Agora, certamente, e essa é uma das razões porque eu tenho insistido na urgência das medidas e conseguimos antecipar o prazo de validade delas, eu acho que o desafio fiscal, o desafio das receitas, ele é real, e nós vamos estar tendo que trabalhar, estar atento ao longo do ano inteiro. Mas nós preferimos, nesse caso, nesse começo de ano, obedecendo a programação, mas dentro da programação quadrimestral, nós preferimos não postergar meramente por um efeito estatístico despesas que nós sabemos, ainda de custeio, mas também de investimento, que na ponta há pessoas, há fornecedores, há coisas que também necessitam desse dinheiro e que é importante para manter a própria economia funcionando. Mas A gente vai ter que trabalhar forte, certamente, voltar e ter os superávites robustos para chegarmos à meta. E eu espero poder contar com o apoio de todos. A gente vai precisar de muito apoio. Ontem estive com os empresários e todos, muito gentilmente, mostraram uma disposição enorme de apoiar. E eu tomei a liberdade de dizer que provavelmente daqui a alguns meses eu vou precisar do apoio deles ainda mais do que eu preciso agora, porque é na hora do real esforço que a gente mais precisa de apoio, conhece aqueles apoios realmente firmes que a gente pode contar.
Sobre o fundo de exportação, que é devido aos estados, qual é a expectativa dele ser pago pela União?
Olha, certamente, a expectativa eu acho que é bastante concreta. O momento eu não vou lhe dar neste agora, mas eu estou tentando antecipar o mais rápido possível e eu acredito que eu brevemente terei como determinar uma data. Agora, mais uma vez, é mais fácil fazer isso depois de eu ter conhecimento da quantidade, o que, que eu posso contar do ajuste fiscal do que antes. Eu pagar certas coisas antes de ter o ajuste fiscal completo seria, não digo temerário, mas seria um pouco audacioso. Então, sem dúvida nenhuma, a maior firmeza em relação à concretude do ajuste fiscal nos facilita enormemente tomar esse tipo de decisão.
Vossa Excelência está pensando só na União, porque isso rebate estados e municípios.
Senador Flecha, nós estamos encerrando os trabalhos e gostaria só de comunicar aos senhores senadores e senadoras que amanhã, quarta-feira, às 10h30, teremos audiência pública para instruir o projeto de lei do Senado de número 93 de 2015, que estabelece o percentual mínimo de cacau nos chocolates e seus derivados. Iniciativa, requerimento de iniciativa da senadora Lidse, da Bahia. E na próxima terça-feira, dia 7 de abril, às 10 horas, a presença dos ministros Manuel Dias e Carlos Eduardo Gabas, da Previdência Social. E quero aqui registrar também que nós teremos as sabatinas dia 14 de abril, dos novos diretores do Banco Central. E, ao mesmo tempo, agora fui informado aqui que há uma audiência com o presidente do BNDES também. Então, nós vamos comunicar aos senadores e senadoras como é que nós vamos, senador Agrippino, ajustar aí essas duas sessões que são muito importantes. Eu quero agradecer ao ministro Levy, à sua equipe, pela paciência, pela tolerância, pela competência. Cumprimentar todos os secretários de Estado aqui presentes, senadores e senadoras, a imprensa que nos acompanhou até agora. E eu declaro encerrada a sessão de hoje, senador Agrippino, 7 horas e 20 minutos de audiência pública. Muito obrigado.